Programa Acerto de Contas de hoje recebe o CEO da Gol, da companhia aérea Gol, Celso Ferrer. Tudo bem, presidente?
Tudo bem, Jane. Prazer estar aqui com vocês e com todos os gaúchos e gaúchas.
Bom, presidente, nós já fiquei sabendo que vamos ter várias novidades da Gol para contar aqui para os nossos ouvintes, mas antes eu queria perguntar que é a grande dúvida. Já que a gente está ainda, né, na pandemia, mas passou do auge da pandemia e sabemos o quanto as companhias aéreas sofreram nesse período, já conseguimos retomar os patamares de fluxo de passageiros anteriores à pandemia?
Obrigado pelo espaço aqui. É sempre bom, acho que é importante para todo mundo, para a população, para os veículos, conhecerem aonde o setor está, né? O que a gente passou. A gente, de fato, teve os 3 anos mais difíceis aí da história do setor, né? Principalmente porque quando não tem demanda, não tem nada. Passamos de 800 voos por dia para 50 voos por dia e agora estamos retomando. E em alguns dias do ano passado já tivemos novamente próximo a 800 voos por dia, que era a quantidade de voos que a gente tinha no final de 2019, para comparar o ano mais comparável aí com a normalidade. Então, o ano de 2022 foi marcado por essa retomada, e o quarto trimestre, no caso da Gol, foi onde a gente cresceu de fato para um patamar aonde compatível com o tamanho da companhia. Quando eu digo isso, né, com o tamanho da companhia, eu queria chamar a atenção aqui para dois aspectos. Um, que é o tamanho da companhia para os clientes, né, para a sociedade brasileira, o tamanho da Gol, né? O cliente espera que quando ele chega no aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, ele vai ter as opções de voo, as frequências e tudo isso, mas também para o tamanho da companhia em termos dos números de colaboradores, do nosso time, do número de avião, porque durante esse período a gente tomou uma decisão desde o dia 1, que foi de não fazer demissões em massa, não demitir ninguém, né? Aqui dentro da Gol a gente criou uma hashtag carinhosa, os próprios times criaram, que foi a hashtag Ninguém Desembarca. Então a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, mas não sabia nem do que a gente estava falando naquele começo, mas a gente tomou essa decisão e falou: olha, não sei por quanto tempo isso vai durar, não sei nem do que a gente está falando, né, no comecinho, mas a gente vai terminar essa travessia e do outro lado vai existir Gol, vai existir transporte aéreo, vai existir Brasil, então vamos atravessar isso juntos. Então a gente fez os acordos com os sindicatos, toda a nossa tripulação, todos os nossos funcionários aí, né, que a gente chama os funcionários de terra, né, que dão todo o apoio, atendimento. Sentamos juntos, né, negociamos esses acordos e passamos essa fase difícil juntos. Durou mais do que a gente imaginava, mas felizmente aí em 2022 a gente conseguiu chegar no finalzinho do ano, né, começando a entregar resultados, aí do ponto de vista econômico, financeiro, e já montando o ciclo virtuoso da companhia. A Gol é uma empresa, Jane, que ela, desde o dia 1, a gente fala, avião novo, voando mais horas por dia, né? Mais produtividade. Somos uma frota única, né? Um único modelo compõe a frota. E isso, mais voos por dia com o mesmo avião, mais produtividade, gera tarifas mais baixas e a gente consegue crescer esse sistema. Esse ciclo virtuoso, ele foi quebrado na pandemia. Então, eu falo que o quarto trimestre do ano era essencial para que a gente voltasse a ser a Gol que os nossos clientes esperam, em termos de tamanho, opções de voo, mas também do ponto de vista de produtividade, de produção da empresa. A gente não existe competitividade se a gente não produzir. Então, a gente entra em 2023 praticamente do tamanho que a gente era em 2019, né? Ainda com algumas oscilações dependendo do mês e tal, mas é um ano agora de retomada e mais para o final do ano estamos falando de crescimento, tá? 2023.
Eu quero aproveitar esse gancho que o presidente deu, que é falar de tarifas, porque preços de passagens é um assunto que interessa muito para os nossos ouvintes, né? Todo mundo adora viajar, adora voar e sabe que tem que desembolsar para isso. Só que eu acho importante perguntar qual é a perspectiva para os preços das passagens dentro desse cenário, que é, né, ter uma demanda para gerar esse ciclo produtivo e também explicar como estão os custos da companhia, querosene, peças, né, porque aumento de custos é o que eu mais escuto aqui dos nossos entrevistados. Eu imagino que o setor aéreo não esteja de fora disso.
Exato, Jane. E assim, o preço varia em função do custo, não tem jeito, né? Essa é a maneira que a gente gerencia aqui. E daí eu queria chamar a atenção para dois tipos de custos, tá? O custo relacionado ao combustível, que é o custo do querosene de aviação, sim, tudo, e o custo sem ser o combustível, ou seja, todos os outros custos. E aqui eu quero chamar a atenção justamente para esse ponto da produtividade. A gente produzindo, sendo uma companhia eficiente, sendo uma companhia de baixo custo, né, buscando o nosso propósito de dar acesso, de democratizar, o custo sem ser o combustível, hoje, da Gol, é mais baixo do que o 2019, custo por assento, que a gente chama, né? O custo por assento quilômetro, que é o custo unitário, que é o que importa, ex-combustível, hoje é mais baixo do que 2019 em dólar, tá? Então, do ponto de vista da eficiência dessa companhia, né, da capacidade dela gerar, nós estamos focados em baixar ainda mais esse custo, trazer mais eficiência e tudo que está no campo que é gerenciável por nós. O que que é diferente hoje, né, em relação a esse período pré-pandemia? Nesse custo ainda tem uma influência do dólar, né, eu falei, é mais baixo em dólar, mas o dólar é um pouco mais alto. O dólar aí tem uma apreciação aí, dependendo de quando você tirar a foto, entre 20 e 30% mais do que o período aí de pré-pandemia. Agora, o grande vilão tem sido o combustível, principalmente desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, onde gerou essa crise dos combustíveis, somado à questão da pandemia. E por que a pandemia? A pandemia fez com que várias refinarias, vários, vamos dizer, em vários países e também em crises logísticas, deixassem de refinar a quantidade de querosene que refinavam, passaram a refinar outros combustíveis. Então, tem uma questão do preço do combustível internacional, que subiu muito, né, o WTI, o Brent, e também tem uma questão do refino tá mais caro, porque está sendo feito em menos refinarias, vamos dizer assim. Essa combinação fez com que, comparado a 2019, o combustível pago na bomba, né, para falar a linguagem de todos os nossos clientes, similar ao carro, né, que a gente tem discutido muito isso hoje em dia, o combustível na bomba para a gente hoje, ele é 124% maior do que 2019. Então, a gente está nesse período agora, em que eu falo com você, num período de alta volatilidade, né, janeiro subiu, de janeiro para fevereiro subiu bastante, fevereiro para março devolveu, agora para abril tem uma expectativa de cair mais um pouquinho, mas o somado, a gente se encontra.
Considerando o dólar também, né? O
Perdão.
impacto do dólar.
Comparável, a gente está 124%. E esse preço do combustível, para a gente, ele é dolarizado, que é como se a gente estivesse importando o combustível, quando, na verdade, a maioria é produzido aqui. E essa hoje é o maior debate que a gente tem como indústria e com o governo federal, com sociedade, tudo, é exatamente isso. Eu falo, olha, o combustível que eu pago no Brasil hoje, ele é 49% mais caro do que nos Estados Unidos, né? Por motivos de impostos, mas também por a questão da precificação da maneira que ela é feita. Então, essa é uma agenda forte do setor, né? A BEAR tem nos representado nessas agendas, mas é uma agenda super forte. E isso, né, a combinação disso é que resulta as tarifas. O que a gente tem feito, Jane? A gente não deixou de ter precificação dinâmica, de ter muita promoção. A gente tem hoje, né, tarifas que vão aí de R$ 100 até R$ 3.000 no mercado doméstico, ou seja, são muitas tarifas para todos os mercados. Eu, sabendo dessa entrevista, fiz um levantamento rápido aqui, eu peguei a tarifa média da Gol. Tarifa média da Gol é do quarto tri, divulgada, tá? Tarifa média de passageiro, ela foi R$ 550. Dentro dessa tarifa, tem também as taxas que, eventualmente, alguns clientes compram, né? Por exemplo, bagagem, remarcação, tudo. Eu peguei a média de tudo isso. Tem cliente que não remarca, tem cliente que não compra bagagem, Mas eu peguei a média de tudo isso e falei, ó, custa R$ 550, custou para o nosso cliente R$ 550 viajar na Gol para fazer uma etapa média, que é um voo médio, de 1.130 quilômetros. Então, custa R$ 550 para fazer 1.130 quilômetros. A distância de Porto Alegre para São Paulo de carro, coincidentemente, é 1.129 quilômetros. É exatamente essa distância, tá? Então, vim de carro, é exatamente a etapa média da Gol. Quando eu falo etapa média da Gol, aí dentro tem Manaus, tem o Ponte Aérea, que é curtinho tudo, tá? Que gera esses 550. Fiz uma busca agora, antes de falar com você, quanto que estava o ônibus entre Porto Alegre e São Paulo. E vi a tarifa mais baixa, na classe mais baixa dos ônibus, estava R$ 356. E no leito, 622. Então, eu estou falando que a tarifa média da Gol, no todo, ela é mais baixa do que uma passagem de leito entre Congonhas e entre São Paulo e Porto Alegre, tá? Ela está ali gravitando. Agora, não significa que a gente vende todas as passagens a R$ 550. O que a gente faz é muita promoção, faz final de semana, promoção. Temos o nosso programa de fidelidade, que acabam sendo tarifas mais baixas, né? Quando você converte a milha. A gente trabalha muito a segmentação de cliente. Por quê? Porque os bolsos são diferentes, a renda é diferente, ainda mais falando num país como o Brasil. E a gente tem que fazer essa combinação no mesmo voo. Vai ter cliente que pagou mais de R$ 2.000, vai ter cliente que pagou R$ 200 nesse mesmo voo. E ali por quê? Motivos de viagem diferente, permanência no destino diferente, momentos e principalmente momento de compra diferente. Então a gente usa a precificação dinâmica e chegamos aí nesse R$ 550, né? Que essa
Entendi.
tarifa. E a gente discute isso. Depende do público, fala, a tarifa está cara, eu paguei caro hoje. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa chega no churrasco no final de semana e fala: olha, acabei de comprar por 129, mas semana passada eu paguei 2 mil. Então, o que a gente quer é que o cliente entenda a maneira que a gente precifique, se programe, e eu estou vendo que cada vez mais ele consegue fazer isso, e que a gente, aos poucos, a gente consiga equilibrar isso da melhor maneira possível e conseguir fazer com que isso gere que crescimento. A gente quer crescer. Para crescer, a gente precisa trazer mais segmentos, pessoas que hoje estão fora do alcance, vamos falar, por uma questão de renda, porque vontade todo mundo quer voar, né? Nesse exemplo que eu te dei, eu estava vendo o site agora dos ônibus, 19 horas de ônibus, né? De Porto Alegre para São Paulo. E a gente tem aí, para te dizer uma novidade boa, a partir de 26, 26 de março, a gente vai para 13 voos diários entre Congonhas e Porto Alegre, sem contar Guarulhos. A gente vai para 13 voos diários, num voo de 1h30, né? Que você deve ser nosso cliente frequente aí desse voo, mas comparado com os 19 horas de ônibus. Então,
Quantos voos
essa.
são hoje, presidente?
Desculpa.
Hoje são quantos voos entre Porto Alegre e Congonhas?
Hoje a gente está com 10 a 11, dependendo do dia da semana. Vamos para 13 aqui em Congonhas, né? E estamos voltando Caxias do Sul para Congonhas, que também acho que é uma ótima novidade para o estado. E o estado, Jânio, do Rio Grande do Sul, tem feito mais e mais parte da história da Gol. A gente comentava antes da entrevista do
É,
quanto esse
vocês
estado.
têm uma aposta grande na aviação regional também aqui, né? Eu tenho
Temos.
acompanhado na coluna isso nos últimos anos, esse investimento forte na aviação regional, que é voar para mais destinos do interior do estado.
Exato. Porto Alegre é muito importante para a gente, tá? E dali de Porto Alegre a gente voa para vários destinos e estamos aumentando as frequências à medida que o mercado corporativo volta, né? Congonhas, Porto Alegre, ele ficou durante muito tempo aí com pessoas viajando a lazer ou com pessoas visitando familiares. Agora, com a retomada do corporativo, a gente vai aumentando o número de frequências, mas a gente quer mais. E a gente encontrou no estado do Rio Grande do Sul uma escuta ativa por parte do governo, por parte da sociedade. E a gente começou a fazer um projeto de expansão que começou um pouco antes da pandemia, mas durante a pandemia a gente parou por um pouco, mas já retomamos o ano passado, que é essa questão de ir para o interior de verdade. Nossa intenção, Jane, é ir para o interior e transformar de fato essas cidades. Quando eu falo que eu tenho um Boeing 737 pousando em Pelotas e trazendo de Pelotas para Guarulhos, eu falo, eu estou transformando. Tem duas coisas que a aviação regional não pode fazer. Uma é substituição, que é, tenho lá os clientes que estão acostumados a ir de carro, ir de ônibus, ou ir de alguma maneira, né, dividindo carro, enfim, esses carpoolings que existem hoje, mas eles estão lá. Daí eu coloco um avião pequeno e falo, olha, agora dá para você ir de avião também, mas pouca gente vai poder ir de avião também, porque o avião pequeno ele é mais caro, né, o assento. O que a gente faz em Pelotas, fez agora no interior do estado, foi levar aviões teoricamente maiores do que a demanda lá existente exigiria, mas acreditando no quanto isso vai gerar de demanda, o quanto isso vai de fato fazer com que as pessoas possam voar. Então a gente voa para Passo Fundo, para Guarulhos, foi a primeira empresa a voar com Boeing em Passo Fundo, Guarulhos. Agora Pelotas a gente faz de Boeing, alguns voos a gente ainda está fazendo de ATR, mas cidades que até então nem tinham serviço aéreo ou que passaram a ter um serviço aéreo de um avião menor, um Caravan e tal. A gente já está levando o ATR direto para São Paulo. Agora, Santo Ângelo, de Boeing. O que a gente está fazendo com isso? Estamos resgatando o começo da história da Gol. O começo da história da Gol a gente chamava do efeito Gol. A gente calculava quantos passageiros tinha naquela cidade. A gente olhava até para o número de ligações telefônicas entre as cidades para entender se tinha alguma coisa ali que a gente pudesse usar de dados. Não tinha muito dado, né, no começo dos anos 2000. E daí a gente colocava o voo e via que isso era multiplicado por 70%, por 80%. A gente chamava isso de efeito Gol aqui dentro. Então, o que a gente faz hoje em Santo Ângelo, em Pelotas, para mim, isso, Passo Fundo, é o efeito Gol novamente. A gente coloca um avião maior, é um investimento, mas com esse avião maior, a gente consegue oferecer passagens muito mais atraentes e consegue aí com o tempo ir viabilizando esse voo, tá? Então, hoje, o estado do Rio Grande do Sul talvez seja o único estado que a gente esteja, de fato, levando aviação grande direto para o nosso principal hub aqui, que é São Paulo, com aviões grandes, fazendo esse teste, fazendo esse experimento, chamando a sociedade, chamando os clientes, porque, de fato, isso transforma a vida das pessoas, né? Eu acho que quando o Boeing pousou lá em Pelotas, o governador do estado estava no voo com a gente, tudo... É emocionante ver, né? Você vê as pessoas na grade do aeroporto olhando para aquele avião e falando, nossa, a partir de hoje, em 2 horas, eu chego em São Paulo, né? E de São Paulo para o mundo, né? Com todas as conexões do Gol e das parceiras que a gente tem. Então, a gente está investindo para valer no Rio Grande. Tem sido um resgate da nossa própria história.
Pois é, falando nisso, conta para o nosso ouvinte, presidente, qual é a sua ligação aqui com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, porque o senhor é presidente CEO da Gol, mas é de origem piloto.
Isso, eu sempre gostei de aviação, meu sonho foi sempre ingressar numa companhia aérea, né? Eu tinha o sonho de ser piloto da Varig, né? Que eu sei que tem uma ligação forte aí, era muito difícil.
Pronto, agora os nossos ouvintes agora votam no senhor para presidente da República.
Exato, exato, mas assim, era muito difícil entrar na Varig, né? Era muito selecionado, tudo, eu não tinha condição de também ter a formação necessária naquele momento, mas a vida é assim, né? Quando você tem um objetivo muito, muito forte, parece que a vida aos poucos vai te mostrando que vale a pena ter o sonho. Porque eu vim trabalhar na Gol, na verdade, estagiário, e com o sonho de voar. E aqui dentro, as pessoas me incentivaram a correr atrás desse sonho de ser piloto. E 8 anos depois que eu entrei, e já trabalhava na área de planejamento de rotas, que era essa que eu falei do efeito Gol agora, tudo, e fazendo parte da história da empresa, eu consegui as horas, consegui me formar e fui ser piloto na Gol. E meu instrutor era aí de Porto Alegre, né? Instrutor na referência para o piloto, passa a ser a referência de vida do piloto, né? Por isso que eu falo com tanto carinho dessa pessoa, que é o Galeno Cabral, que era aí de Porto Alegre. E eu convivi muito com as tripulações aí do Rio Grande. A Gol abriu uma base aí em Porto Alegre e eu ficava aí muito próximo da região, né, prestigiando o Zero Hora aí nos meus cafés da manhã antes do voo, falando com os gaúchos, né, as aproximações em Porto Alegre, todo mundo feliz de estar voltando para casa e eu conhecendo, né, o estado.
Estou sentindo aí um pouquinho de sotaque gaúcho já, assim, no decorrer da nossa conversa, daqui a pouquinho aí já, se a gente faz uma imersão no CTG, aí já vira o presidente gaúcho da Gol, né?
Olha, não vai demorar, viu? Porque eu gosto muito do estado e das pessoas daí.
A gente estava falando sobre preço de passagem. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa, mas que eu acho que vai ser muito útil para os nossos ouvintes. Presidente Celso Ferrer, se for comprar uma passagem aérea hoje, o que que ele faria para pagar mais barato, considerando que a formação de preço das passagens aéreas é dinâmica?
Ótima, ótima pergunta. É exatamente isso que eu quero passar para os nossos clientes, né? O que a gente faz? De uma maneira geral, quanto mais antecedência, mais barato essa tarifa é. Outra coisa que a gente faz é: existem datas que são mais procuradas. Então, portanto, esses voos estão mais protegidos. Por quê? Né? Então, o que eu quero dizer? Assim, uma véspera de feriado, mesmo com antecedência, ela é mais cara. Porque tem uma demanda desproporcional para aquela data. Todo mundo quer ir na sexta-feira, na véspera de um feriado, mesmo que seja lá o 7 de setembro, né, que ainda estamos distantes. Então, evitar essas datas, que são idas e voltas de feriado, porque esses voos já estão num nível, vamos dizer, tem mais procura para eles do que o normal, ou seja, vão ser voos muito concorridos, e se eu abrir ele, o que acontece, né? Você pode falar, poxa, mas vende ele a R$ 500, que é a tarifa média. Se eu abrir por R$ 500 à véspera do 7 de setembro, ela enche em menos de 1 hora. Eu deixo de ter o voo do 7 de setembro. Não vai ter. Então, e na véspera do 7 de setembro, vai ter alguém que vai precisar desse voo por algum motivo, que só descobriu 2 dias antes. Então, o que a gente faz é exatamente protege, porque esse voo vai. O que que significa proteção? Eu coloco ele começando numa tarifa mais alta e vou vendo como ele reage. Agora, os outros, em compensação, não na véspera do feriado de 7 de setembro, mas vamos pegar 2, 3 dias antes, esses voos estão lá vazios hoje e estão precisando ser estimulados. E à medida que vai enchendo uma classe de tarifa, daí abre outra. Enche uma classe, abre outra. Enche uma classe, abre outra. Então, evitando véspera de feriado, evitando uma sexta-feira à noite, um domingo à noite, uma segunda de manhã, buscando no meio da semana, tiraria férias, indo e voltando no meio da semana, voos no meio do dia, porque também onde tem mais demanda, na manhã e no final da noite, ou de noitão, que são os corujões, com certeza vai achar passagens mais baratas, né? E a gente também faz os nossos feirões aí de final de semana, que pode também ser baratos, mas eu, a qualquer momento, eu tenho certeza que vão encontrar tarifas boas, fugindo dessas datas festivas, fugindo dos dias pico.
Algum familiar meu me perguntar no almoço de domingo alguma dica para comprar passagem, eu vou dizer: ó, o presidente da Gol me disse que tem que ser assim. Ser
Pode
assim.
falar. Olha, e essa é a beleza da questão, né? Tem voos que estão saindo na sexta-feira à noite com tarifas pagas bem alta e que todo mundo entra no avião e tem aquela sensação assim: poxa, essas companhias aéreas cobram um absurdo. Olha, esse voo tá cheio aqui, não sei o que tal. E tem, nesse mesmo dia à tarde, tem alguém que entrou no avião e viu o avião relativamente vazio e falou: nossa, poxa, por que que as passagens são caras e o avião não está vazio? O que que a gente quer? A gente quer encher esse avião. A gente quer estimular o cliente a ir para esse avião. Então, a gente ir para esse voo, né? E de fato, né? Encontrar aonde ele quer voar, aonde faz sentido para o bolso dele naquele momento, né? Então, é isso que a precificação dinâmica busca. É achar o preço certo para o cliente. Certo, que significa o cliente que pode pagar aquilo para aquela viagem, para aquele motivo de viagem, para aquele motivo de viagem.
Bom, presidente, falamos de Congonhas, falamos de Caxias do Sul. Tem mais alguma novidade aqui para nossa praça?
Olha, eu falei dos destinos, né? A gente está voando Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo, Santa Maria, né? Tudo conectado aqui a São Paulo. A gente retomou alguns voos importantes, tá? Aqui também ligando capitais, a gente não chama isso de regional, mas Porto Alegre, Curitiba e Porto Alegre, Florianópolis, são mercados importantes aí para o Rio Grande, que a gente também está voltando. E durante, o que que a gente tem feito muito em Porto Alegre? O Natal Luz, o Porto Alegre e Caxias também, né? O Natal Luz, o que Gramado se tornou é um case, né? Gramado, Canela, essa região. Eu acho que é um dos melhores cases de turismo que a gente tem no Brasil. Falo disso em todas as entrevistas que eu posso, ou nas minhas interações com ministérios, tudo. Eu acho que o que vocês fizeram aí do ponto de vista do turismo é excepcional. Por quê? Não estou falando só do atendente que faz o seu check-in no hotel. Se você for abastecer o carro, alugado num posto de gasolina em Gramado, aquele atendente é diferente. Ele teve algum preparo para lidar com turismo. Então, a cidade é uma ilha no Brasil que a gente tem ali de excelência de turismo, que está, ainda bem, cada vez mais crescendo, cada vez mais trazendo emprego, gerando riqueza aí para o estado, para a região. E o que que é legal? Que desde dezembro, a nossa alta temporada no Rio Grande está começando mais cedo, a partir de novembro, por aí. Então, novembro, dezembro, a gente começa a colocar voos onde o fluxo é muito forte do Brasil inteiro para ir. E daí começa aquele calorão aí de Porto Alegre, né? Todo mundo quer fugir, quer ir para a praia. A gente também usa esses próprios voos já em janeiro para escoar, né? Todos esses turistas aí para as regiões. Então, esse final de ano, para te dar um exemplo, a gente voou com Santos Dumont, Rio de Janeiro, para Caxias do Sul, aproveitando esse Natal Luz. E na alta temporada, nas festas, a gente voou Porto Alegre, Campo Grande, Porto Alegre, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Porto Alegre, Maceió, Natal, Recife, Cuiabá e Salvador. Então, essa é uma aposta que a gente fez agora na alta temporada, deu certo, a gente quer voltar nas próximas alta temporada. E à medida que a gente sente que esses voos podem ficar, então Porto Alegre e Salvador, que também nunca teve voo direto, esse é um voo que a gente já está deixando o ano todo. Né? Já é um voo que a gente já consegue deixar o ano todo. Então a gente vai colocando. Queremos voltar a Porto Alegre e Galeão, que a gente voou a Porto Alegre Santos Dumont e agora a gente quer voltar para o outro aeroporto do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma história muito bacana. Você deve estar me ouvindo e falando: nossa, mas vocês estão usando o nosso como uma espécie de laboratório para esses voos. E eu acho que é isso. A gente bota, né, faz parte do nosso papel aqui tomar risco. Colocar o voo, estimular essa demanda, fazer isso acontecer. E esse tenho muito orgulho aqui do que o time construiu aí nesse final de ano para o estado, né? E muita coisa legal vai ficar.
Ah, bacana. Para fechar, presidente, só assim uma percepção sua, porque não tem nada concreto ainda. O senhor acha que vai andar essa proposta do ministro Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, para ter um programa de venda de passagens populares a R$ 200 ainda? É uma ideia incipiente, muito, ao que tudo indica, muito própria dele. E acha que pode andar? Seria bom para Gol? As companhias têm se manifestado assim individualmente. Para Gol seria bom?
Ó, eu primeiro, né, eu vejo com bons olhos, assim, qualquer iniciativa que vier nessa linha de falar, vou expandir o setor. A gente, na verdade, a nossa agenda aí governamental tem sido assim, esse setor precisa voltar a crescer. A Gol entrou no mercado, tinha 30 milhões de clientes voando, 30 milhões de passageiros por ano. Depois de poucos anos, só a Gol tinha 40. E isso é parte desse efeito Gol. E a gente levou, na primeira década aí dos anos 2000, um mercado de 30 milhões de passageiros para 100 milhões de passageiros. De 2011 para cá, a gente está praticamente estagnado como indústria, né? Não conseguimos sair disso. Começamos a entrar nessas questões de custo. Essa agenda de custo foi muito pesada para o setor. Teve algumas crises, né? 2015, 2016 foi muito duro para o setor. Tira a pandemia. Agora, o que que a gente tem falado muito, né, para a sociedade, para o governo, tudo, falando: olha, a gente foi capaz de triplicar o tamanho do mercado. O Brasil ainda é um mercado subpenetrado em transporte aéreo. O Chile voa mais por habitante, Peru voa mais por habitante, Colômbia voa mais por habitante do que o Brasil. Se a gente, e cada incremento é enorme, porque o Brasil tem muita gente, né? Enorme o país. Então, a nossa agenda tem sido, sim, de crescimento. Quando você coloca essa agenda de crescimento, o que aconteceu, né? O governo olha para isso e fala: tá, o problema então é acesso. Como é que a gente melhora o acesso? Eu acho que esse foi o espírito, né, que o ministro Márcio França colocou, de falar assim: olha, vamos criar alguma coisa que dê um acesso para quem? Para quem hoje não está voando. Então, o que que tem sido o no nosso posicionamento? Ainda não sabemos exatamente como isso vai ficar, mas nos engajamos num grupo de trabalho. Com as seguintes, vai. O que é mais importante para a Gol, nesse caso? Garantir que qualquer programa que exista seja para trazer novos usuários para esse sistema de transporte aéreo. A gente fala novos CPFs, né? Então, se tem alguém que não está voando com a gente, né? Porque eu falei para você agora que a gente tem tarifas de R$ 200, temos tarifas abaixo de R$ 200. Tenho certeza que em alguma passagem com Gol em Porto Alegre vai achar a menos do que R$ 200 nesses Congonha, no Porto Alegre, Florianópolis também, que é mais perto. Ou seja, existem essas passagens. O que a gente não quer? Existe um programa do governo para pegar as passagens que já existem. Isso é claro para o governo, que não faz sentido também. Agora, se a gente puder falar num programa de passagens até R$ 200, que vai trazer alguém que não faz parte desse sistema e que realmente vai trazer um novo CPF, que vai, não vai canibalizar a demanda existente, vai ser adicional, isso a gente vê com muito bons olhos, tá? E o que eu sei hoje é que a gente está simplesmente olhando para os períodos de baixa temporada, que tem muito a ver com o que eu te falei de precificação, né? Os voos já são cheios enfim, já existe muita demanda para os voos na alta temporada. Aonde poderia ter, né, novos usuários? Na baixa temporada, que vai de fevereiro a junho e depois de agosto a novembro, começo de novembro. Aí tem voo saindo que com ocupação baixa que poderia ter algum cliente adicional. Então, a missão desse programa é como pensar em regras que não engessem, que não sejam daquelas regras que, puxa, no final sai mais, muita complexidade, mas que, de fato, a gente consiga achar alguém, quando eu falo alguém, bastante gente, que não entrariam no nosso avião, né, e que consigam entrar, que façam parte de algum programa do governo ou que o governo consiga financiar essa passagem, para ele virar usuário. Ele virando usuário, ele fica. É muito ruim para quem voa de avião ter que voltar para uma viagem que não seja de avião, né? Eu falo assim, uma vez vindo e pegando o jeito de comprar passagem e tudo, ele vai ficando, vai fazendo parte desse sistema. Então, é isso, a gente não tem tantos dados. Eu gosto do assunto, tá? Não tem problema em falar dele. É que se eu falar, eu vou falar besteira e posso comprometer alguém. Então, o que tem é isso, mas a gente vai entrar nesse grupo de trabalho. Acho que as outras companhias estão aí tomando as decisões delas também. A Gol tomou a decisão de participar desse grupo de trabalho, explorar essa ideia, e queremos fazer o setor crescer.
Me lembrou um pouco, inclusive, o desafio do setor bancário, de conquistar os desbancarizados, né, como eles chamam.
Exato.
Presidente, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima, para trazer as próximas novidades aqui para Porto Alegre, combinado?
Combinado. Conta comigo sempre, Jeane, e é um prazer falar para essa audiência maravilhosa de vocês. Obrigado, viu? Terminou?
Terminou. É, nossa, achei que ela ia ficar mais um pouquinho. Ah, saiu todo mundo. É.